A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
São 11 horas e 35 minutos, nós vamos até 12 horas e 5 minutos. O programa Câmara em Notícias, recebendo com muita satisfação o João Barbosa, que muitos anos, o pessoal já conhece, trabalhou no postinho da Rua 12, atendimento, foi um atendimento de altura de uma pessoa competente. Talvez também aí esteja a própria posição na votação que ele teve nas eleições anteriores, como um dos vereadores mais bem votados, devido ao bom trabalho que ele executou frente ao posto de saúde da Rua 12, na Secretaria Municipal de Saúde. João Barbosa, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, Neto. Bom dia, meu querido entrevistador. Bom dia ao Zé Renato, também nobre vereador da Câmara, que vem fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal de Guaíra. O Zé Renato já foi vereador e um vereador de muita competência. Estamos aqui para ser entrevistado e dizer tudo o que for bom para a população.
Tá certo. O segundo vereador é, sem dúvida nenhuma, como já foi anunciado pelo João Barbosa, já passou pelo Legislativo Guainense, fez um bom trabalho, por isso ele está voltando. É mais uma grande oportunidade que ele terá, através dos votos que ele recebeu, né, da população guainense, e uma confiança depositada no trabalho dele nesta gestão 2009-2012. Bom dia, Zé Renato Tavares.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Neto. Bom dia, Cleito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É o que você disse mesmo, Carlos, né? O bom filho volta a casa, né? Então, agradeço a Deus e a população de Guaíra ter acreditado na gente mais uma vez para a gente estar desenvolvendo um bom trabalho na Câmara Municipal.
Bem, antes de nós passarmos 0800, a pedido, inclusive, pelo presidente da Casa de Leis, o vereador José Mendonça, que eu agradeço mais uma vez o programa estar no ar por indicação do próprio presidente, o bom trabalho desenvolvido na assessoria de comunicação, assessor parlamentar direto dos vereadores do presidente da Casa de Leis, né, meu companheiro e amigo Cleito Tomás, que vem realizando um bom trabalho na Câmara Municipal. Você sabe, se você não sabe, você vai saber agora. A Câmara Municipal tem um número 0800 gratuito que você pode levar as suas reivindicações, as suas reclamações, as suas colocações de um modo geral, até mesmo sugestões para os nobres vereadores.
Anote. Diz que denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800 941 1213. Diz que denúncia da Câmara Municipal.
11 horas e 38 minutos, depois das apresentações dos nove vereadores, vamos então com a sabatina de perguntas e respostas. Primeiro com o João Barbosa, que é do PSDB, não, Democrata, e é um partido da situação do governo municipal. O prefeito esteve aqui ontem falando das suas viagens a São Paulo, a Brasília, e trouxe na bagagem algumas coisas importantes para o município. Você quer destacar esta viagem do prefeito?
Não, eu quero destacar porque é de uma importância muito grande para a população. O Zé Carlos, nessa viagem que fez a Brasília, ele conseguiu verbas em São Paulo, ele fez a Brasília em São Paulo, ele conseguiu verbas para a estrada São Domingos e conseguiu com o senador Romeu Tuma também uma verba para os parques e jardins, que é muito importante, e também ele esteve em contato com o deputado federal Michel Temer para a realização, para ver se Deus quiser agora sai a verba para o Poço Profundo lá, para resolver de uma vez por todas o problema de água de Guaíra, pelo menos por uns 10 anos. Então a gente fica muito feliz do prefeito estar trabalhando. Eu acho que a função do prefeito é essa, prefeito não pode ficar no gabinete dele e ficar atendendo, às vezes, coisas corriqueiras. O prefeito, lógico, tem que atender bem a população, mas ele tem que correr atrás de verbas e atrás dos senadores e atrás do presidente até da República, porque é lá que está com a chave do dinheiro, para que a gente faça uma Guaíra cada vez melhor. Então, é por aí. E eu quero aproveitar rapidinho, assim, que saindo um pouco fora do foco, é pedir para os pais não esquecer que hoje é vacinação contra a poliomielite. Em todos os PSF está tendo a vacinação, aquela gotinha que coloca na boca da criança com menor de 5 anos. Então, pedimos aqui a todos os pais. Eu até estava em casa, recebi um telefonema da Vânia e recebi também um telefonema do secretário de Saúde, o Junão, pedindo para os pais não esquecer de levar as suas crianças em todos os postos de saúde para vacinação. Começou às 8 horas e vai até às 5 da tarde. E também o Junão me falou que mandou uma equipe para o Guaritá e também para todas as fazendas de grande porte, que às vezes as pessoas não podem vir, para vacinar todas as crianças. Então, mais uma vez, para os pais, para as mães, não esquecer que começou agora às 8 horas e vai até às 5 horas da tarde a vacinação contra a poliomielite, que é aquela gotinha que pinga na língua e evita a paralisia infantil. Muito obrigado, por enquanto.
Bom, eu vou complementar isso que o João Barbosa disse em nome do presidente José Mendonça, de que na zona rural as crianças que não forem vacinadas pelas equipes, os senhores pais, os responsáveis, devem trazer as crianças até o PSF do Nádia para serem devidamente vacinadas. Não esquecerem da carteira de vacinação, porque é um importante documento, porque às vezes está atrasada uma vacina e é a oportunidade das crianças regularizarem suas situações, tá bom? São 7 postos na cidade e mais um lá no Guaritá. Zé Renato, você participou juntamente com os vereadores Renato César Moreira, Dona Cida Armani e Amaurílio Landim, de uma, entre aspas, mini excursão para conhecer a predileta, juntamente com o Cleito. Cleito, inclusive, quero agradecer em nome do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura pelas informações que ele me trouxe, né? Ele que esteve representando toda a imprensa do nosso município e também a Câmara Municipal. E ontem também ocorreu um encontro entre vocês, vereadores, e alguns produtores rurais, com relação à predileta. Primeiro, como é que foi a ida, o que você viu da predileta, o que os diretores da predileta falou, especialmente para vocês, vereadores, que você pode falar nesse instante, e segundo, o que ocorreu ontem na reunião.
Ô Carlos, essa ida nossa, né, até Monte Alto, né, para conhecer a predileta.
Não, Matão.
Matão, é. Né?
Isso, perto de Monte Alto. Aliás, é um distrito de Matão que pertence a
Matão. São Lourenço do Turvo, né?
Isso.
Nós fomos lá conhecer realmente a indústria da predileta, né? Então fizemos uma comissão, foi o prefeito, o vice, o secretário da saúde, né, como agricultor também. E foi alguns agricultores com a gente também, né? Os vereadores também, que lá representando todos os vereadores de Guaíra. E nós fomos lá realmente para ver, Carlos, porque hoje as coisas são tudo mecanizadas, sempre eu disse isso aí, né? Então eu não acreditava que ela dava 260 empregos, né? Se ela vir para Guaíra, para dar esses empregos para Guaíra. Porque hoje tudo mecanizado, né? Máquina que faz tudo. Mas quando nós chegamos lá foi coisa de doido, Carlos. Que tamanho de indústria, né? A predileta é uma indústria muito grande, os donos são muito simples, né? Então, lá está gerando de 1.000 a 1.200 empregos direto, né? Dentro da fábrica. Então, vindo essa fábrica para Guaíra, essa indústria para Guaíra, que nós todos somos favoráveis, né? Juntamente com o prefeito, o vice-prefeito, indiretamente vai ter de 250 a 260 empregos, 70% de emprego só para mulheres, né? 30% para homens. Então é um sonho que nós, né, que nós está tendo aí, né, a Câmara, prefeito, vice-prefeito, para nós realmente trazer essa fábrica para a nossa cidade, né, João? Que vai ser muito importante, né, o emprego, o imposto que vai girar no nosso município. Então, nós estamos empenhados sim, nós estamos até fazendo um documento hoje, todos os vereadores assinando, juntamente com o prefeito, para publicar no jornal que nós somos favoráveis, queremos sim a indústria para a nossa cidade, né? E agora estamos aguardando também a carta de intenção deles, né, que eles estão propondo, querendo da prefeitura, para a gente estar podendo disponibilizar a essa indústria que realmente tem certeza que vai vir para a nossa cidade, sim, Carlos.
E a reunião de ontem?
Isso, como é que... Sobre a reunião de ontem, né, os agricultores né, interessado, né, também, né, não só a população de Guaíra, como emprego, prefeitura, nós, vereador, né, João? E eles também estão interessados também, por quê? Pela área irrigada que tem no nosso município. Então, os agricultores vão plantar tomate, vai plantar milho, né?
E até batata doce.
E até batata doce para essa indústria. Então, estamos sim fazendo, fizemos essa reunião ontem à tarde, saímos muito invicto, né? Com a esperança de nós também receber a carta essa semana de intenção da fábrica, né? Da indústria predileta. E nós realmente enfocarmos aí nesse sonho nosso, que com certeza vai ser realidade, e todos nós estamos empenhados juntamente com os agricultores também, que saiu de lá também batendo palma para nós, né, João? Para nós todos de Guaíra, para nós todos de Guaíra, não só para nós vereadores e prefeito, não. Para nós todos de Guaíra, com o bom trabalho que nós estamos fazendo de trazer essa indústria para a nossa cidade.
Bom, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que na edição do Jornal Cultura nós teremos aí uma entrevista com os dois novos vereadores em relação a esta reunião no contexto geral. Tá? Sobre a predileta. Ô, João, comenta rapidamente esta reunião. Foi proveitosa ou não para o governo municipal?
Olha, foi uma reunião muito proveitosa, inclusive eu digo para a população de Guaíra. Porque a vinda da predileta, se Deus quiser ela vai vir, se depender da Câmara Municipal e do prefeito e de toda a população, que o pensamento é positivo, foi de uma importância muito grande. Nós vamos gerar, se Deus quiser, empregos diretos de 250 pessoas diretas, e indireto, eu tenho certeza absoluta, pelas contas que eu fiz, vai dar mais de 1.000 empregos indiretos. Então nós vamos ter 1.300, uma média de 1.300 empregos. Então, Guaíra, se Deus quiser, com a venda da predileta, vai haver uma transformação na área social, em todas as áreas.
Não falando também, né, senhor João, né, Carlos, que vai... O supermercado, né, o comércio vai ser muito forte.
O agronegócio vai ser impulsado, vai ter uma impulsão aí num todo, né? Começando da mão de obra especializada até o transporte, passando por todos os setores, né?
Isso.
Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que dizer, ressaltar rapidamente, não é em defesa do governo municipal nem nada, mas... É pelo nome da empresa, né? Que é um nome conceituado e respeitado hoje, certo, nacionalmente e internacionalmente.
Exato.
Né, João? Né, Zé Renato? A predileta hoje é a segunda maior potência de gêneros alimentícios enlatados,
certo,
do país. É a segunda maior potência. Primeiro a Sica, depois vem a predileta. Óbvio, né? Dizer sobre isso. Mas ela está acima daquelas que começaram antes, com Molé, Jurema e tantas outras. Principalmente a Jurema, que está há muito tempo no mercado.
Exato.
Só para completar, eles têm 700 itens que eles embalam, você entendeu? Que vai no mercado.
15% da produção vai para o exterior.
Exterior, né, que é 55 países que eles fornecem, 55 países que vai, as mercadorias deles são importadas. E 85% fica no
Brasil. Vocês esqueceram de um detalhe, viu, João?
Pois não.
A ervilha.
Não.
Ervilha enlatada aqui.
Deixa eu te falar. E sobre a ervilha, eu conversando com o Junão e o Zé Renato também esteve lá, a ervilha é o seguinte, Guaíra é um pouco baixo, está entendendo? Também planta-se ervilha aqui, mas parece que tem várias pessoas que têm fazenda aqui, tem fazenda em Uberaba, Uberaba é alto, vão plantar ervilha lá e trazer para Guaíra, que é pertinho, é 100 quilômetros.
Ah, isso aí vai abastecer a região toda.
Exatamente. Então, além dos empregos aqui, tudo que vai dar aqui, também estabilidade aqui, nós inclusive vamos dar emprego para a gente do nosso estado vizinho aí. Está entendendo? Então,
exatamente.
Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Bom, nós temos aqui uma reclamação e vamos falar já com o Zé Renato. Cesta básica dos servidores aposentados. O Claudomiro, do bairro Aniceto, é ex-funcionário público e aposentado por invalidez. Ele não está recebendo a cesta básica. Você já responde para o Cláudio Miro, tá? E responde já em relação à cesta básica dos aposentados.
Eu quero só dizer, Claudio Miro, né, que está nos ouvindo aí, a gente está sempre conversando com o Rafael, que é da promoção humana, né, do Fundo Social, e sempre conversando como que está sendo feito esse trajeto aí da cesta básica. Então, Carlos, está sendo feita uma avaliação, né? O pessoal está passando nas famílias, né? O funcionário e também o aposentado e pensionista. E Até na última sessão da Câmara, né, três nomes que eu disse lá, que a pessoa não tinha recebido, a pessoa já recebeu. Então, tem algumas pessoas que não recebeu, igual o Clodomiro que ligou aí agora. É, depois ele passar o endereço para nós certinho, que eu vou na casa dele, e a gente vamos, né, João?
Vamos
atrás, porque justiça tem que ser feita. Então, se ele tem o direito da cesta básica, ele tem que receber, sim. A gente vamos correr atrás, sim. Vamos pegar o nome dele, né, senhor João?
Exatamente.
A gente vamos conversar com o Rafael.
Não, isso. Não cortando aqui o que o Renato está falando, eu fiquei preocupado com a cesta básica, eu liguei para o Rafael. O problema é o seguinte, a promoção humana estava com deficiência de funcionários. Então, estava indo só dois para cadastrar, porque precisa cadastrar as famílias para poder mandar a cesta básica. Então, eu até liguei e falei, Rafael, vamos agilizar isso aí, vamos... Ele falou, não, senhor João, até o fim dessa semana, que é hoje, nós cadastramos tudo. E, a partir do mês que vem, ele disse que, no máximo, até o dia 10, todos, não vai haver mais esse atraso, porque, estando cadastrado, todos vão receber a cesta básica em casa, no máximo até o dia 10 de cada mês. E ele falou assim, ele me disse, senhor João, até o fim dessa semana, possivelmente, nós já cadastramos todas as pessoas e houve esse atraso só por causa do cadastro. Agora, da agora para frente, acabou. Agora, é isso, normalize todo, até o dia 10 de cada mês, todas as pessoas aposentadas da Prefeitura Municipal vão receber a sua cesta básica, no máximo até o dia 10.
Bom,
como o Renato sabe, o Rafael é uma pessoa de confiança e quando a gente conversa com ele e que ele responde, as coisas saem certas.
Bom, o vereador da situação do governo municipal está dizendo isso. Tá? Então, é bom frisar que há uma reclamação muito grande em relação à cesta básica dos servidores aposentados.
Isso, Carlos. A reclamação é o seguinte, o começo, quando foi entregar a cesta, né, até conversei com o proprietário do supermercado que está entregando a cesta, né? No começo foi complicado, né? Bastante cesta, e teve uma pessoa que reclamou com a cebola, né? A cebola foi um pouco melano, batata, né? A cenoura, mas a pessoa, o dono do supermercado trocou, você entendeu? A mercadoria, e não teve mais esse problema, não, certo? O pessoal está entregando a cesta. Eu, pessoalmente, vim entregando a cesta já, conversando com ele na semana, vim entregando a cesta nas pessoas, né? Nas casas das pessoas. A cesta está de boa qualidade e ele está entregando o que está requisito no papel, que é o contrato que tem que entregar, o nome das mercadorias está sendo entregado, então está tudo certo. Até agora, o Carlos, normalizou, né? O que está faltando agora é entregar o resto da cesta básica que não for entregue ainda, mas o pessoal, igual o senhor João disse, está sendo cadastrado, a partir do mês que vem o pessoal vai receber normalmente.
Até o dia 10, não mais. Não, eu quero dizer, assim, rapidinho, não tenho procuração do Rafael para defendê-lo aqui, mas eu quero dizer o seguinte, algumas mercadorias que chegaram com defeito, eu quero dizer aqui que eu já fui em supermercado grandes, já levei mercadoria para minha casa e tive que ir lá devolver, porque a mercadoria estava com defeito. Cheguei lá, a pessoa do supermercado me pediu desculpa e trocou. Eu acho que não deve, que o dono do supermercado deve ter todo o cuidado na hora de fazer a cesta. Mas o que acontece de, às vezes, algum produto chegar em casa com defeito, mas qualquer pessoa que receber a sua cesta básica em casa com um produto com defeito pode reclamar na hora. Eu acho que não deve ir. O dono do supermercado que está fornecendo a cesta deve ter todo o cuidado. Mas eu já fiz compra em supermercados grandes e já levei para casa a mercadoria com defeito e tal. Fui lá, o dono do supermercado trocou, tudo bem. Então, eu acho que qualquer pessoa que receber uma cesta básica com produtos reclama mesmo e que, com certeza, o dono do supermercado é responsável e vai trocar imediatamente.
Sr. João, só para terminar o assunto, várias pessoas estão procurando também, porque a cesta básica que nós votamos na Câmara Municipal,
certo,
no valor de R$ 70,00, né? A pessoa vai receber em mantimento R$ 70,00, que é a cesta, né? E o pessoal está entregando no valor de R$ 52,00. Ontem mesmo teve uma pessoa que reclamou para mim,
certo,
que o valor normal da cesta é R$ 70,00, e está dando R$ 52,00. Então, a Prefeitura, acho que tem que
ver isso aí. Não, mas
verificar para poder entregar os R$ 70,00 da cesta básica.
Exatamente. Pois então, numa conversa que eu também tive com o Rafael, depois você, nobre vereador aqui, tem toda a competência também para ver, ele disse o seguinte, que essa cesta básica dos aposentados é uma cesta da promoção humana. É que não tem, assim, um valor pré-estabelecido de 70. É uma cesta básica que a promoção humana organiza, mas que não tem um valor definido. Como você sabe, na gestão passada, do prefeito passado, ele cortou a cesta básica dos aposentados. Então, a única forma, dentro da lei, e que nós votamos lá para eles, foi para eles. Então, é uma cesta básica da promoção, não é uma cesta básica com aquele valor definido. Está entendendo? Foi isso que o Rafael me passou, mas depois nós dois, inclusive, nós podemos continuar lá vendo, nós como vereador temos que... Mas o que o Rafael falou, seu João, é uma cesta básica da promoção, não tem um valor definido.
Outra coisa também importante também, né, Carlos, que eu queria falar, vem me preocupando muito também, é a Alço-Oeste, né, lá do outro lado da cidade. Então, vários caminhões de cana estão passando ali, muita poeira, quando chove ali, aquele barro ali, então a gente está preocupado ali com a Alço-Oeste. O prefeito tem que tomar uma posição, né, de pegar e passar aquela Alço-Oeste do outro lado da cidade, né, do outro lado do Corvo, né. A preocupação é grande ali, vários caminhões ali, muitas famílias morando ali na Alço-Oeste, ali no Thaís 2, ali no Califórnia. Então, realmente, eu fui quarta-feira lá, a preocupação é muito grande, né, um trânsito ali de caminhão de cana. Então a gente fica muito triste, né, de saber que continua daquele jeito ainda, sendo que a gente entramos lá para trabalhar, estamos realmente pedindo para o prefeito, todas as vezes conversando com o prefeito, e até agora não tomou posição nenhuma.
Deixa eu explicar uma coisa. Bom, você falar também, que você é vereador para isso, quando foi construída a Alço-Oeste, o Cleitinho morava inclusive até uma das últimas ruas, né, na proximidade da Alço-Oeste, que eu me lembro disso daí. Ele trabalhava na época no jornal Guaíra. Quando foi feito, não tinha Jardim Califórnia. Então, a tendência agora, Zé, pode ir conversando comigo, a tendência agora é a cidade crescer mais para cima ainda. Tá certo? Então, realmente uma reivindicação importante que o nobre vereador João Barbosa também pode falar sobre isso, porque a Alço-Oeste hoje ela pode ser ou asfaltada por completo, ou então ser feito o trabalho que está sendo feito na vicinal do Cervo, que é uma impermeabilização onde que dá condições do tráfego normal, e evitar que os carros, principalmente da cana, passem por ali. Mas para isso terá que fazer uma outra do outro lado do córrego.
Desapropriar, né, Carlos? Desapropriar uma área lá e levar a estrada para lá para tirar os caminhões ali da...
Ali pode ser, futuramente, com uma avenida dessa que liga o Campos Elísio ao Guairaê.
E nós conversando também numa reunião com os vereadores esses dias, né, o senhor João não está, mas estamos aqui, senhor João, preocupados com a Alço-Oeste, daqueles caminhões que passam ali. Então a gente tem que trabalhar, empenhar junto com o prefeito, para a gente fazer... desapropriar uma área para poder tirar aquele caminhão dali, que, igual o Carlos disse, a cidade cresceu.
Exatamente.
Ali,
exatamente.
Thaís 1, Thaís 2, Califórnia. Então, realmente, ele está intransitável ali, muita poeira, né? Você entendeu? Até hoje não foi asfaltado. E quando chove é muito barro, então é preocupação nossa. Nós, vereadores, fomos eleitos para isso e vamos trabalhar para isso.
Exatamente. Não, e a população com isso está sofrendo. Mas com certeza absoluta, a gente a gente sabe. Que isso aí, às vezes, nós precisamos buscar até alguma verba fora, né, Zé Renato? Você sabe como é que é. A prefeitura, foi até ontem, na nossa reunião, a gente pode até falar, o doutor Aloysio falou para o prefeito que a prefeitura está numa situação boa. A prefeitura não deve estar mantendo a folha de pagamento tudo certinho, os seus compromissos, honrando todos os seus compromissos. Ela não deve, mas não tem dinheiro. Você está entendendo? É a mesma coisa. Às vezes eu não devo nada, mas eu estou sem dinheiro para investir. Segundo foi o que o prefeito está falando. Então, é correr atrás dos políticos, dos deputados, o Zé Renato aqui, todos, cada vereador tem sempre um deputado que está apoiando, ir atrás e também, e o seu prefeito naquilo que sobrar, tem que aplicar, tem que investir para melhorar tudo que for.
João, até desculpa a gente estar falando aqui, mas a gente foi eleito para isso, para trabalhar.
Para trabalhar, exatamente.
Mas enquanto não fazer pegar uma administração limpa, você entendeu? Limpa, transparente, não ficar enchendo a prefeitura de gente, seu João, não vai sobrar dinheiro para investimento. Eu estou falando agora, desde o começo, que nós estamos aí com 6 meses de administração, juntamente nós trabalhando na Câmara, enquanto não fazer uma estrutura boa na prefeitura, você entendeu? E ficar enchendo a prefeitura de gente para trabalhar, que eu acho que não precisa de estudo de gente, você entendeu? Não vai sobrar dinheiro para investimentos, João.
Eu acho o seguinte, o nobre vereador Zé Renato, que é uma pessoa de muita competência e um vereador que eu admiro na Câmara, eu acho que, então, como vereador, o senhor deve relacionar e fazer uma denúncia. Faz uma denúncia para o prefeito e se o senhor quiser, eu tenho certeza que o Zé Carlos abrirá as portas, como sempre abriu, para qualquer vereador. Faz uma relação daquilo que o senhor acha que está inchado na prefeitura e denuncia. E outra na própria Câmara. Fala, ó, o setor tal está inchado de muita gente.
Não, devido ao nosso tempo, aí eu tenho que cortar os dois aí, que senão nós vamos...
Eu vou guardar, viu, Carlos? Um pouco.
Deixar isso para a sessão de terça-feira que vem.
Porque nós estamos com 6 meses de infração, não vou querer denunciar agora no momento, mas as críticas vão aparecer, a gente vai sim denunciar
o que errado. Eu sou obrigado a cortar os dois por causa do tempo e terça-feira tem Câmara. Aí vocês podem discutir à vontade, vocês têm mais tempo lá com os 10 minutos, com os 5 minutos. Bom, rapidamente, sobre a Alça Oeste, eu só queria esclarecer o seguinte. Se houver um asfaltamento nesta Alça Oeste, ou uma melhoria nas condições da pista, como está sendo no Cerro, um dos dois Cerros, vai ter um escoamento de pessoas muito grande para o Jardim de Califórnia, para o Thaís 1 e 2, que não precisa adentrar pela cidade, pelo Aniceto, uma vez que a prática rápida, né, pela Estrada da Mata, né, pela entrada da Estrada da Mata, já vira ali depois do Banespinha, já sai no seu bairro. Quer dizer, vai ter uma agilidade muito rápida, né?
Exatamente. Não, vai ser de uma importância muito grande.
Bom, um outro assunto é posicionamento sobre a Bolsa de Estudo. Os dois vão falar, os dois vão discutir, primeiro o vereador Zé Renato e depois no debate aí o vereador João Barbosa.
Carlos, a gente fica preocupado sim de vários estudantes do nosso município que realmente necessitam da bolsa de estudo e até agora, que eu sei, tem mais de 20 pessoas que eu sei que ainda não foi contemplada com a bolsa de estudo. Eu tenho vários nomes, até fiquei de passar para o Renato Moreira, né, para a gente poder estar agilizando, né, conversar com o pessoal que faz o remaneio ali dos bolsos, os que mais precisam da bolsa de estudo. Então a gente precisa fazer uma análise para ver essas pessoas que realmente precisam. Eu sei de 3 pessoas com nomes, pessoa que trabalha na usina, né, o pai trabalha na usina, o filho trabalha na usina, e o filho, o dinheiro dele vai a continha para pagar a escola e o ônibus para estudar. Então realmente a pessoa que precisa não foi contemplada com bolsa de estudo. Vem falando isso aí já tem 4 meses e até agora não foi resolvido. Às vezes a pessoa me procura na rua e fala, ô Zé, e aí, até agora nada, né? Não arrumaram o bolso de estudo para o meu filho, ou que seja o aluno que está estudando, o estudante, né? Chega na minha, até agora não foi resolvido. Então, eu acho que tem que ser um trabalho mais eficaz para poder, as pessoas que mais precisam, Carlos, para poder ter a bolsa de estudo, que a gente fica muito chateado.
Vou fazer só um parênteses no que você falou aí. Você acabou de falar que o rapaz trabalha na usina e o pai trabalha na usina. Se tem o pai e o filho que trabalham na usina, então a faixa salarial supera em relação ao bolso de estudo. Agora, se tiver alguém com família em condições, viu, doutor, seu João Barbosa? Família em condições, que está ganhando bolso de estudo, aí a coisa é mais séria. Aí está sendo beneficiada por pessoas que realmente não pode.
É. Não, eu acho o seguinte, que os critérios feitos para a bolsa de estudo, vou ser franco, eu não sei assim de um modo geral como é feito, mas tenho certeza que a bolsa de estudo vem para favorecer aquelas pessoas que não têm condições financeiras de manter o estudo, certo? Agora, os critérios realmente, foi até bom o vereador tocar no assunto, que a gente pode pedir, né, Álvaro, que a Secretaria da Educação nos envie
a relação completa.
A relação completa e quais os critérios.
Exato.
Quais os critérios adotados para que a pessoa receba, não é verdade? E, de repente, é o que o nobre colega aqui, Carlos, disse, pode ser que tem pessoas aí que estão recebendo sem precisar. Agora, vir os critérios para nós, nós temos certeza que nós estamos ali na Câmara, né, Zé, para fiscalizar. E nós vamos procurar, de uma melhor maneira, fiscalizar, vamos ver os critérios realmente adotados. Eu acho eu, Porque às vezes falam, não, mas porque você é do lado do prefeito e está defendendo. Eu não posso acusar ninguém da Secretaria da Educação, eu não posso acusar ninguém que faz essa
avaliação.
Porque eu acho que nessa comissão tanto tem gente do lado do senhor prefeito, como tem professores. Então, é uma crítica que eu não quero fazer aqui sem saber direitinho. Então, nós vamos pedir para uma relação, vamos ver os critérios adotados e nessa relação nós vamos ver até as pessoas que estão ali, que receberam a bolsa.
Tá certo. Bom, para nós encerrarmos os cumprimentos do vereador Zé Renato, e eu quero que você, independentemente de ser da situação, posição, você é guairense como todos, você está ali na Casa de Leite para defender o que é da população, de bem da população. Você peça no seu nome, no nome da sua família, que as mamães, papais levem as crianças até 5 anos de idade para fazer a vacinação da polio, que é hoje. Eu encerro aí, então.
Acabou o tempo aí, Carlos.
Acabou.
Chamando aí os pais, né? Os pais, as mães estão nos ouvindo aí, para levar seu filho para vacinação nos PSF, né? Que tá sendo hoje, todos os PSF, pessoal de fazenda também aí, né? Que estão nos ouvindo aí também, que traga seu filho para tomar a vacina, né? E só para falar, ô Carlos, só um segundinho. Cumprimentando aqui o vereador, né? João Barbosa, que sempre foi um defensor de saúde, fazendo um bom trabalho na área da saúde, senhor João. Mas eu queria que o senhor falasse juntamente com o secretário de saúde. Com a ambulância do Guaritá, senhor João, está entrando muita poeira, uma ambulância muito velha, precisava trocar aquela ambulância e está faltando alguns medicamentos lá também, entendeu? Então vamos ver isso com carinho, que o pessoal de lá merece. Estou falando para o senhor, porque o senhor é defensor também na saúde, né? Um bom trabalho que o senhor faz.
Beleza.
E
ao tempo.
Mandar um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, você entendeu? E precisar da gente estando na campa trabalhar, e fomos eleitos para isso, Carlos. Muito obrigado para você, bom dia, Cleito, bom dia, Neto, bom dia, senhor João.
Bom, João, rapidamente sobre a ambulância, pode responder rapidamente. Muito sobre bem. A vacinação, depois as considerações finais.
Muito bem. Ó, eu quero dizer o seguinte, que quanto à ambulância para o Guaritá, eu tive informações com o secretário da Saúde, o Junão, nós devemos estar recebendo uma ambulância dentro de um mês e pouco, que teve um deputado aí que já ofereceu uma ambulância e a ambulância vai vir. Agora, vou falar aqui o Zé Renato, porque de repente a gente chega junto com o secretário e fala, secretário, traz essa ambulância para cá, reforma ela, enquanto isso manda essa nova para o Guaritá. Isso aí, com certeza, para isso o secretário de saúde é uma pessoa que tem um coração muito bom e vai atender a população do Guaritá, que é uma população que merece ser bem atendida. População do Guaritá, fica tranquila que nós vamos resolver um problema da ambulância aí já já. Muito bem, ó, aproveitando, quero pedir para os pais, para as mães, levar as crianças para vacinar. E eu recebi uma informação aqui da Vânia, enviada pela Vânia aqui, que já foi vacinada, tem uma prévia, que já foi vacinada 24,85 das crianças. 657 crianças já foram vacinadas até agora. Nós temos uma população infantil de 2.643 e a meta é vacinar no mínimo 2.510. E até agora já foi vacinado 24,85, quer dizer, foi vacinado já 657 crianças, que a gente fica muito feliz. Pais e mães, leva as crianças para vacinar. Eu recebi um telefonema antes de vir para cá do secretário da Saúde, o Junão, pedindo para os pais e as mães não esquecerem de levar suas crianças para vacinar.
Tá certo. Lembrando aí, nesses dados aí do senhor João Barbosa, antes de cumprimentar os ouvintes, a meta é vacinar 2.510 crianças, ou seja, 95% de cobertura. Mas até o momento, né, foram vacinadas 657 crianças com a cobertura de 24,85%. Senhor João, as considerações finais, lembrando que terça-feira, bom, depois eu falo em nome do presidente.
Muito bem, eu quero agradecer a Rádio Cultura, agradecer o meu amigo Neto, Carlos Eduardo, e meu grande colega aqui da Câmara, um vereador competente da Câmara, que é o Zé Renato. Eu já admirava o Zé Renato há muito tempo, quando ele foi vereador da gestão passada, e continuo admirando agora, que é um vereador que vai em busca daquilo que é de interesse da população. Parabéns, meu colega aqui, Zé Renato, viu? E quero também aproveitar aqui e parabenizar todos os vereadores da Câmara Municipal e principalmente o nosso presidente, o Zé Mendonça, que vem fazendo um trabalho democrático e de uma importância muito grande na Câmara Municipal.
Tá certo. Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, antes de nós encerrarmos, eu quero lembrar mais uma vez os senhores pais que estão nos ouvindo, você que é vovô, vovó, que também é responsável pela criança, de 0 a 5 anos incompletos, leve esta criança para ser vacinada contra a poliomielite, tá bom? São 7 postos espalhados na cidade, incluindo aí o da Rua 12, o posto de saúde da 12, além lá do Guaritá, tá bom? Agora, o presidente da Casa de Leis pediu que eu não esquecesse, viu, nobres vereadores, pediu que não esquecesse do jantar dançante de hoje à noite na sede social do Grêmio, promovido pelo Lions Clube Águas Correntes, com renda total em prol à Santa Casa. Então, em nome do presidente da Casa de Leis, dos demais vereadores, nós solicitamos há poucas mesas à disposição o preço de R$200, que toda a renda será destinada à nossa querida Santa Casa.
Muito bem, muito importante.
Um abraço a todos, na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, nós teremos... O que foi aí, meu nobre vereador? Você pede... A parte é lá na Câmara, na terça-feira. Terça-feira tem sessão da Câmara com transmissão ao vivo aqui pela Cultura M, 1470 kHz. Então, faz um agradecimento aí. Então, faz um agradecimento rapidinho, que é fora do horário, né? Então,
sei, Carlos. Eu queria agradecer você pessoalmente aqui pelo bom trabalho que você fez no almoço da paróquia Nossa Senhora Aparecida, me ajudando lá. Eu nunca fiz leilão pela primeira vez. Junto com você aprendi a fazer o leilão lá. Então obrigado você. E conto com você outras vezes lá no nosso almoço.
Segundo o Cleitinho foi o almoço das estrelas.
Tá bom, então
um abraço a todos. Terça-feira, sessão da Câmara, a partir das 8 horas da noite, mais uma sessão ordinária do Legislativo Goianense, a última sessão do mês de junho. Até segunda-feira com mais uma edição do Jornal Cultura, das 11 à meia-dia, e muito mais informações.